vem do filósofo professor durante muitos anos em Leipzig, em Frankfurt, em Heidelberg, que é Hans-Georg Gadamer. Ele tem um texto de 93, um livro chamado O Caráter Oculto da Saúde. Nesta obra, ele faz questionar vários dos elementos que estamos estudando neste curso, que faz uma interface entre a filosofia clínica e a psiquiatria. Ah, veremos esta obra também em contraste com a obra de Carlos Drummond de Andrade. É um livro que depois ele encartaria em outras obras dele, feito no meados dos anos 40. Ele faz essa publicação em 1945. E aqui, Carlos Drummond de Andrade mostra o problema que em vias outras Gadamer vai colocar na teoria. Ele mostra o contraste na prática, no nosso cotidiano, como isso se apresentaria, como isso se tornaria visível ao leigo, ao cidadão no dia a dia. No texto do Hans-Georg Gadamer, ele inicia dizendo: a constatação de que há limites de mensurabilidade nos foi ensinada pela física no nosso século. Ele inicia, então, já propondo que muitos dos nossos conceitos, muitas das nossas definições na área médica, na área filosófica, lembrem, o Gadamer é um filósofo da hermenêutica. É um filósofo que vai trabalhar a interpretação. E para ele nós temos problemas de grande monta nos conceitos. Quando definimos algo, alguém, alguma coisa a partir de conceitos, estamos correndo riscos que a nossa época traz, algumas vezes incontornáveis, e que pedem uma elaboração. Um exemplo prático disso: quando na medicina alguém tem um diagnóstico, quando na filosofia clínica nós temos, ao invés do diagnóstico, uma aproximação por caracteres, ao fazermos isso, corremos o risco, em inúmeros casos, de deixar a maior parte do problema fora. Se uma pessoa chega ao consultório, como acontece tanto na psiquiatria quanto na filosofia clínica, dizendo que ela possui uma depressão. Bem, uma depressão, qual os limites exatos de uma depressão? Quais as cercanias em torno do tema? Podemos delimitar com precisão? Porque essa pessoa, ao viajar, por exemplo, de Florianópolis, Porto Alegre, Recife, para algum lugar no Caribe, essa mesma depressão se expressará da mesma forma? Ou ela é circunscrita a um âmbito familiar, a um contexto especial? E mesmo assim, é possível essa delimitação? É um dos problemas que o filósofo colocará. Ah, ele escreve, então, que as contribuições dele nesta obra apresentam também, são de modo algum dirigidas apenas aos médicos, diante dos quais elas normalmente foram conferidas sob a forma de conferências, aulas, palestras. Então, vai muito além da área médica o que o filósofo está nos propondo neste trabalho. O caráter oculto da saúde, que dará tema ao livro, né, é uma tradução quase literal do alemão. Em alguns lugares a obra foi traduzida de outra maneira muito diferente. É apenas uma pequena parte de todas essas tarefas que temos pela frente. Ou seja, existe para o filósofo um elemento ligado à saúde que não aparece, que está além dos nossos elementos. Para isso, Hans-Georg Gadamer inicia com um estudo, com a teoria, a técnica e a prática. E aqui ele já mostra a dimensão do problema que enfrentaremos, tanto na área médica, psiquiátrica, como também na filosofia clínica. Bom, então ele coloca a dimensão da clínica propriamente, da praxis da clínica, do médico, daquele que está diante da pessoa que atenderá. E ele pergunta: o que significa aqui essa praxis? aplicação da ciência como tal já é uma práxis? Toda práxis é aplicação da ciência? Mesmo em toda práxis, que em toda ela esteja incluída a aplicação científica, elas não são idênticas, já que praxis não significa apenas a exequibilidade daquilo tudo que se possa fazer. A praxis exige o saber. Quer dizer, porém, que ela é coagida a tratar o respectivo saber disponível como uma completude e um saber seguro. Do que o filósofo está tratando? Ele está nos dizendo, em linhas muito amplas, que você estuda, você tem uma teoria, você tem todo um arcabouço científico, tanto quanto possível, e quando você vai para a dimensão do consultório, ao aplicar isso, já é uma outra coisa que está acontecendo ali. Não é a própria teoria, no seu desenvolvimento prático, já é uma reformulação. Não será mais a mesma coisa. Nessa reformulação, haverá uma nova conversa, então, com o que você aprendeu. É tanto que ele abre um dos capítulos da obra nos falando da empiria, da dimensão da experiência. A partir de Kant, ele faz essa discussão. Para o filósofo, isso constitui um dos grandes problemas da nossa época. Na questão da área médica e ao final, quando ele se dirige especificamente à psiquiatria, que ele elege como a área da medicina especial nessa interface, nessa questão, entre todas as áreas médicas. Ele coloca que muito desse problema já vem de séculos anteriores e que não foi apropriadamente revisto. O que aconteceu foi um insuflar da técnica de novos procedimentos tecnológicos, o que aparentemente colocou esse problema longe dos nossos olhos. O filósofo escreveu: é difícil comparar com isso a relação moderna da teoria e praxis, resultante da ideia de ciência do século XVII, pois a ciência não é mais a essência do saber sobre o mundo e o ser humano, como havia sido elaborada e articulada na forma comunicativa da linguagem. Esses estudos da linguagem, Gadamer vai colocar como um dos elementos fundantes e centrais. Hoje, a exploração técnica das riquezas naturais, a remodelação artificial do nosso meio ambiente, tornaram-se tão planificadas e amplas que suas consequências ameaçam o ciclo natural das coisas e desencadeiam processos irreversíveis em grande escala. Em específico, ele se refere aqui, esse texto é de 93, a elementos como a engenharia genética, a manipulação, o grande avanço da indústria farmacêutica, entre outros elementos. E aí, encerrando essa parte, o filósofo nos coloca diante do problema. O pesquisador especializado encontra-se em uma carência de orientação semelhante, assim como o do leigo em relação ao todo. Tão logo ele desvia sua atenção para fora da região mais estreita de sua área de trabalho. Ou seja, o médico, o terapeuta, no seu ofício, assim que ele ultrapassa a dimensão do consultório e considera sua vida pessoal, sua sociedade, o mundo de um modo geral, ele provavelmente se depara com essa carência e faz questionar se sua especialização naquele ponto da medicina, das terapêuticas, não há de fazer um recorte muito incompleto e imperfeito daquilo que ele pretende alcançar com a sua própria arte. Para não ficarmos num referencial extremamente filosófico e teórico, vamos agora inserir o cotidiano em tudo isso? Como isso vai se expressar no nosso cotidiano? Carlos Drummond de Andrade, na obra O Gerente, de 1945, nos faz esse recorte de uma maneira esplêndida, às vezes bem-humorada e muitas vezes preocupante. Bem, ele nos apresenta um jovem. Um jovem que é gerente de um banco, ele vem do norte E ele consegue êxito no Rio de Janeiro, é um homem que se destaca no, no, na sua sociedade, mas que apresenta uma peculiaridade que vai trazer um contraste muito difícil de elaboração. Vamos ao texto do Carlos Drummond de Andrade, como uma ilustração disso que acabei de mostrar para vocês. Viera do Norte, morava em Laranjeiras, chegara gerente de banco. Distinguia-se pela correção de maneiras e pelo corte, a um tempo simples e elegante, da roupa. Drummond vai nos apresentar um homem que, para os padrões de época, constitui uma referência, um exemplo a ser seguido segundo a sociedade de então. Mas tudo isso está no passado, porque ele já morreu faz um ano, de uremia. Sua entrada em sociedade se fez sem esforço e a cada promoção no banco, novos salões se lhe foram abrindo. Chegando a gerente, Samuel era um homem quase gordo e de pouco cabelo, tinha seu clube, sua roda, seu cavalo de corrida, não se cansara. Daria excelente marido, era evidente. Um caderno de apontamentos, que perdera em mudança, tinha muitas anotações. E aí o Drummond nos mostra um pouco do contexto subjetivo historiográfico deste homem. Uma parte, então, é o que a sociedade dos homens dizia. E aplaudia, dizia muito bem, você é um gerente de banco, você veio de uma cidadezinha, mais tarde nós ficamos sabendo aqui pela obra, que ele veio de Sergipe, de uma pequena cidade, numa época muito difícil para se estabelecer no Rio, e lá ele consegue chegar à gerência, ele se destaca. Diante da sociedade dos homens, ele era quase uma recomendação. O Drummond de Andrade, então, traça um paralelo entre isso que é visto na sociedade e a vida pessoal deste indivíduo. Primeiro, através dos diários dele, né? E o Drummond nos conta vários elementos aqui. Um dos trechos, por exemplo, ele diz, vejam, isso são reminiscências, né? O próprio Samuel escrevendo. Ele escreveu, Cláudia, escreveu-me queixando-se de que não a procurei mais desde a sua mudança para o Leme. Respondi-lhe num bilhete que ando muito atarefado com um balanço. Na realidade, nem pretendo mais procurá-la. Sinto que as pretensões de Cláudia vão além da simples amizade e eu não descubro em mim vocação para o matrimônio, aliás, instituição digna do maior respeito. O Drummond de Andrade então nos mostra a sociedade como as coisas se passam na nossa vida social e o que se passa na nossa intimidade. Ele não diz para a moça, olha, eu não tenho interesse em matrimônio, estou vendo que você tem outros interesses. Ele não faz isso. Ele pensa isso e guarda. Num grande afastamento entre vida pessoal e vida social. É possível conciliar isso? Como a maior parte das pessoas faz para conciliar isso? Que é um dos temas que o Gadamer coloca de outra maneira. Ele diz que a ciência faz esses elementos tal como a sociedade, tudo métrico, medido, pesado, mas que a nossa vida pessoal, como terá a ver com isso, do pesquisador no seu ofício de ser humano, como esses elementos vão se encontrar? Eles se encontram de maneira que possamos acreditar que, de fato, isto é tão métrico e exato? Gadamer tem muitas dúvidas sobre isso. E o Drummond de Andrade não parece não ter qualquer dúvida sobre isso. Mais adiante, o escritor nos diz: o caderno falava apenas de negócios, bem ou mal sucedidos, compromissos sociais, morte de um tio, encontros com o pessoal do norte. O elemento sentimental desapareceu de todos os apontamentos. O elemento sentimental. Drummond diz que um dos preços a se pagar nesses dilemas pode ser esse, uma espécie de embotamento da alma humana. Não há propriamente amor. Existe talvez simpatia, aproximação, amizade, muita desconfiança e outras coisas. É um preço a se pagar no ajuste dessas coisas. Que preocupações teria Samuel? Aparentemente nenhuma. Homem moderado e afável, sabia agradar sem tornar-se ridículo. Ambição de riqueza é possível que tivesse, mas era disfarçada. Gostava de conforto, embora não fosse desses capazes de matar alguém para obtê-lo. Se dava bem em roda de homens de negócios, apreciava igualmente seu futebol, tinha opiniões sobre artistas, tanto do ponto de vista da arte como da plástica e da simpatia pessoal. Em religião, suponho que se prendesse a raízes católicas, mas tornado indiferente pela omissão do culto e pelas contingências do trabalho tão duro para quem principia a lutar na atmosfera dos bancos. Drummond nos explica como este ser humano, nesta época, no Brasil, lembrem que o Brasil da década de 40 era um Brasil que tentava se afirmar, a república, as ditaduras, os elementos todos que haviam, as convulsões, a industrialização, o pós-guerra. Então, Drummond mostra que o homem desta época tentava um equilíbrio difícil entre sua subjetividade e o mundo dos homens. E isso era complexo, havia um preço a pagar sobre isso. E ele começa a nos mostrar esse preço. Mas o que faz desta obra realmente notável é o que vem agora, sobre uma peculiaridade do Samuel, que vai passar exatamente onde Gadamer, em sua obra sobre a arte oculta da saúde, vai nos dizer a interface, o limite entre estas coisas, e por estar no limite, muitas vezes se tornará oculto e de muito difícil trato. Se fosse uma exceção, estaríamos então lidando com algo muito raro, mas não é o caso. Vejam. O trabalho no banco dava-lhe tempo para passar em casa, lavar-se, pentear-se, de sorte que, entrando no salão, assim lépido e limpo, ninguém descobriria nele quem pela manhã liquidara a tragédia do lavrador de Campos, que tinha hipotecado o último pé de cana para financiar a safra. Possuía o dom da conversa de sociedade, cujo repertório abrange desde as considerações gerais sobre o tempo, passando pelas impressões dos sucessos teatrais, cinematográficos, musicais, até o julgamento benévolo das condições físicas do interlocutor. Ele dizia que o Samuel realmente era um homem de conversação que agradava principalmente as mulheres, sabia muito bem como lidar com elas naquela sociedade, segundo o Drummond de Andrade. No entanto, havia algo aqui que agora destoaria muito de tudo o que estamos vendo. Quando Samuel beijava a mão das senhoras, como era costume em algumas rodas da época, algo acontecia. Uma delas chegou a ser hospitalizada e não se sabia bem o que era. Faltava uma parte do dedo da moça. Havia sangue, um quadro dantesco ao redor, e não se sabia o que acontecia. Um homem tão afável, tão gentil, beijava a mão das moças, o que poderia estar acontecendo? Ele diz: a senhora Figueroa hospitalizou-se. Faltava-lhe a falangeta, e os médicos declararam o que aconteceu: dentada humana. Mas seria possível? Seria possível? Um cavalheiro tão distinto como Samuel pairava acima de qualquer suspeita. O próprio encarregado de negócios nem queria acreditar nisso. Era-lhe forçoso convir, entretanto, que alguém mordera sua esposa, lhe seccionara o dedo, e como as últimas duas pessoas próximas eram Samuel e o garçom não se inclinara para beijá-la, o que seria um absurdo, ele se lembrava mesmo que nenhum gesto especial fora feito pelo servidor. A não ser de aproximar-se com a bandeja, era evidente que o bote partira de Samuel. Fizeram-se investigações policiais discretas. O garçom nada disse. Samuel foi convidado a ir à polícia. O delegado recebeu-o com delicadeza, mas sem tirar os olhos de sua boca e de seus dentes. Eram perfeitos. Nenhuma falha, exceção de um certo pivô, consequente a uma queda de cavalo. Seria possível que um homem educado, refinado, distinto, um homem que trabalhou, estudou, fizesse uma coisa dessas? Ao beijar as mãos de uma senhora num salão cheio de pessoas, mordesse de maneira tão grave, a ponto de tirar um pedaço do dedo da moça? Isso seria possível? Bem, quando perguntaram a ele, amigos e pessoas próximas disseram: como é que você explica isso, Samuel? Ele disse: eu acho que a senhora Figueroa feriu-se na bandeja, um copo, numa ponta de vidro. Foi isso que aconteceu. Bom, meu caro, o dedo dela foi arrancado a dente. Alguém deu uma dentada nela. Olha, isso é um absurdo, doutor. Então o senhor acredita que alguém num baile de legação fosse cair na dentada sobre uma dama? Era o primeiro caso assim. O delegado também achou um absurdo. Os médicos tinham dito uma besteira. Samuel não foi mais incomodado. Os jornais nada publicaram, mas alguma coisa do último incidente transpirou nos salões. O que que acontece? A sociedade do Rio de Janeiro, então, na época, nos contaram para os outros o que estava acontecendo, e as mulheres começaram a evitar que o Samuel beijasse as mãos delas, né? E ficavam com receio do que acontecia. Só que aos poucos isso foi sendo afastado, e outros episódios aconteceram assim, sempre com o Samuel. O que tornava tudo isso extremamente esquisito. Muitos diziam que não era possível. Não é? O fato é que os comentários aumentavam cada vez mais. Um dia um dos donos do banco, o presidente, chamou o Samuel para conversar e disse: meu caro Samuel, o que está acontecendo? Ele disse: eu já não sei. Isso tudo parece blasfêmia, senhor Moraes. Eu escrevi uma carta até à redação do jornal protestando contra as insinuações. Deve ser até algo na edição de hoje. O presidente também está desconfiado. E vejam, ninguém sabe muito bem o que fazer com isso. Ele era um homem que até há pouco tempo era uma referência, uma pessoa benquista na sociedade, quase alguém a ser recomendado como modelo. E subitamente essas coisas acontecem, muitos desacreditam, outros acham que há um problema qualquer. E o próprio Samuel nega tudo isso. Ele diz que o que está acontecendo é outra coisa. E o presidente do banco disse: você não quer férias? Talvez. Ele disse: não, estou me sentindo perfeitamente bem. Nunca me senti tão bem como agora. Por que o senhor está falando de eu ir a um médico? Ele disse: nada, eu falei à toa. Em todo caso, saiba que resolvemos conceder-lhe uma licença de 3 meses e recomendar-lhe que goze na Argentina, no Uruguai, por aí. Isso fará bem a você. Samuel perturbou-se. Mas eu não estou precisando de repouso. Estou forte para trabalhar. Ainda no começo do ano eu fui a Caxambu. Quem sabe se o banco está querendo me afastar? O presidente não respondeu. Tornou-se mais ríspido com ele, mostrando que eles estavam duvidando, não é? E o Samuel também se incomodou. Ele disse: eu estou percebendo, então. O banco deseja a minha saída depois de 20 anos de dedicação a seus interesses, depois de todo o meu esforço para que ele progredisse? O presidente olhava para uma estátua, constrangido. Sabe de uma coisa, senhor Moraes? Eu não vou pedir demissão. O banco que me demita, se quiser. Não posso ter decaído da confiança da diretoria e eu tenho direito a uma explicação. Bom, o presidente foi muito duro com ele, né? Falou que de fato isso estava muito mal explicado, era algo muito esquisito. E o Samuel disse ali: o senhor deu crédito a essas torpezas? Pois olhe, não esperava isso do seu bom senso. O que há? Fez uma pausa, limpou a garganta e repetiu: essa é uma das partes cruciais da obra, que mostram que o próprio Samuel, se estava fazendo isso de fato, não via. É algo que está na interseção entre o mundo da nossa sociedade e a nossa subjetividade, que não é detectado nem por um lado nem de outro com ferramentas exatas. Então surgem desconfianças, medos, elaborações, teorizações que dificilmente dão conta do que se passa. Gadamer coloca na sua obra que entre a ciência e o trabalho, em específico médico, principalmente na arte da diagnose, isso se passa muito e que é um dos grandes problemas da nossa época. Olhem a explicação que Samuel dá para tudo isso. O que há é uma série de coincidências perfeitamente lamentáveis sob os pontos de vista, mas de que não posso ser acusado. Não, não posso ser acusado. Dirá o senhor, mas o que foi que aconteceu? E eu direi, sei lá, aconteceram, é isso aí. Tudo se passou na minha frente, diante dos meus olhos, sem que eu pudesse intervir a tempo, é isso. Garanto-lhe que foi assim mesmo. Isso tem me preocupado muito ultimamente. O senhor nem calcula. Não posso atinar com a razão desses acidentes. Só sei que eles aconteceram na minha presença. O senhor compreende? O gerente, o presidente disse para ele. Não, não compreendo, não, senhor. Eu também não compreendo, disse o Samuel. Mas o que hei de fazer? Não posso me confessar autor dessas barbaridades. Isso lá eu não posso. O Drummond de Andrade nos coloca um caso muito grave, no qual a própria pessoa, tão imbuída desse ser social, não acredita que na subjetividade ela possa ter algo tão díspare e tão distante. Não consegue ver, não consegue aceitar. Mas será que Drummond nos pregaria uma peça com isso e o final da obra nos diria: não foi nada disso, é uma outra coisa que está acontecendo? Isso pode ocorrer. Vamos acompanhar ainda um tempo sobre esses elementos. O fato é que, com outros casos que aconteceram, dessa vez ele vai à delegacia e o delegado não é nem um pouco amistoso, é hostil e diz a ele palavras duríssimas. E o Samuel, um homem muito educado, fala para o delegado que ele não pode proceder assim. E o delegado está extremamente convencido de que é o Samuel que está mordendo o dedo dessas senhoras quando vai beijá-las diante de um salão empachado de gente, um salão sofisticado. Essas mulheres vão parar no hospital sem um pedaço do dedo e o delegado grita com ele, manda que ele se cale e depois diz: além de antropófago, o senhor é um verborrágico. Estou vendo bem, não falta mais nada. E aí não teve jeito de entendimento algum ali. Só que mandaram para o médico legista, fizeram exames de toda a ordem no Samuel para ver o que aconteceu. E descobrem que era tão improvável, era algo tão fora do usual, que ninguém nunca reparou quando ele beijava as mãos das senhoras. Se ele mordia, nunca ninguém prestou atenção, nunca ninguém deu bola para isso, então não havia uma prova concreta, não é? Até que uma das senhoras que se machucou negou tudo isto, né? Negou tudo isto. E a perplexidade aumentou com o depoimento da viúva, que inocentou completamente o acusado. Então, uma das pessoas que foi vítima disso disse: não houve nada disso. Ele não teve nada a ver com isso. Bom, aí o banco tem que reunir a diretoria para ver o que fazer a respeito agora, já que foi inocentado pela justiça, o inquérito foi arquivado, o que fazer a respeito? Os diretores não sabiam. Resolveram aguardar o resultado do inquérito, com Samuel suspenso. Quando informado do arquivamento, a diretoria insistiu em dar férias a Samuel, que afinal aceitou e foi para São Paulo. Bem, vejam então o dilema, o impasse. Mesmo provado que ele não tinha feito isso, a viúva o inocentou, mesmo tendo sido tudo tratado como um engano, ainda assim, observem como na interface entre a sociedade dos homens e a subjetividade não há espaços em que ninguém sabe muito bem como proceder e o que fazer. A própria diretoria do banco, se ele é inocente, haveria motivo para insistir na licença médica dele, no tempo de licença no trabalho. Bom, o fato é que o Samuel vai para São Paulo, tira férias, fica muito bem por um tempo, Até que um dia ele resolve, depois desses 3 meses, retornar ao Rio. Ele trabalhou um bom tempo em São Paulo e algum tempo depois ele resolve retornar ao Rio. E aí nós temos um elemento que vai fazer uma enorme diferença em tudo isso e vai esclarecer tudo isso que se passa. Mas esse esclarecimento em Drummond de Andrade vai terminar com uma enorme pergunta sobre tudo isso. Antes de vermos esta parte da obra, eu gostaria de aprofundar com vocês esta mesma situação, mas no âmbito da ciência, tratada por Hans-Georg Gadamer. E ele aprofunda sempre no dilema dos problemas de tudo isso. Primeiro, o Gadamer traz a questão que nessas lacunas entre a ciência e a no nossa subjetividade, nós encontramos problemas que vão desafiar esse impasse. O que é o saber do ser humano sobre ele mesmo? É possível entender o que seja uma autoconsciência através dos meios científicos? Trata-se de uma objetificação teórica do seu eu, que se deixa comparar com o modo de objetificação a qual possui algo como uma obra ou instrumento que podem ser projetados antecipadamente pelo ser humano de acordo com o projeto arquitetônico? Ou seja, ele diz. Esse ser humano, esse cientista, esse médico, essa obra se dirige especificamente a quem trabalha na área de saúde. Ele conseguirá ter uma ideia de si mesmo tão imbuído, tão contaminado por uma ciência, por uma sociedade que diz a ele o que é o certo, o errado, o bom, o mal. Ele conseguirá isenção suficiente? Ou ao fazer isso, ele já trará grande parte desses problemas e dessas contaminações para seu modo de perceber, compreender, e, portanto, todo o resultado será uma amálgama de tudo isso. A inevitável consequência é que se acaba recorrendo à ciência bem além da medida na qual ela, de fato, é competente. A isso pertence também a área evidente de sua própria aplicação. Ou seja, quando fechamos um diagnóstico na área médica para uma pessoa com base restrita no que nos diz os exames de imagens, o hemograma, etc., ao fazermos isso conclusivamente, o que está acontecendo com essa pessoa é tal coisa, exige tal intervenção, seja medicamentosa, cirúrgica, etc., ao fazermos isso, estamos então delegando a ciência, abrindo mão do espaço de toda essa subjetividade, de todo este ser, dizendo não, quem definirá isso é essa régua, essa métrica. Ela tem força, ela é atuante e mesmo inexata é o que temos. Um problema imenso para o qual, segundo o autor, os médicos não são preparados. São preparados a lidar com elemento técnico nessas medições. Mas essa outra parte hermenêutica é essencial. É o que fazemos hoje, tanto em filosofia clínica como em medicina. Muitos estudiosos estão fazendo isso dentro da própria medicina. Tudo aquilo que chamamos de diagnose é, na verdade, de um ponto de vista formal, a subsunção de um caso dado dentro do aspecto geral de uma subsunção. É quando você integra um elemento menor dentro de um aspecto muito maior. Isso é subsunção. A subsunção de um dado dentro do aspecto geral de uma doença. Mas a verdadeira arte encontra-se precisamente no conhecer separando o que é o sentido real da diagnose. Ou seja, a diagnose é uma arte do conhecer o que se passa separando os fatores. Seguramente são necessários também saberes médicos geral e especial, mas esses não bastam. Erro de diagnose e falsa subsunção não são atribuídos abertamente à ciência, mas à arte e, em última instância, ao juízo do médico. Ou seja, acaba estourando isso na mão do médico. como responsável por esse elemento. Mas, ora, se ele está seguindo as diretrizes de uma ciência que lhe diz é assim, é assado, se a pessoa apresenta tal coisa no hemograma, no comportamento, no modo de ser, então isso significa tal coisa. Ora, ele é o responsável? Ou ele está cumprindo algo e que isso sim teria que pelo menos responder também por esses elementos? É um dos grandes problemas que o filósofo vai nos colocar aqui. Ele diz que esse problema, na verdade, ocorre nos nossos dias desde o nosso nascimento, antes dele, durante a nossa infância, durante as nossas vidas. Olhem um exemplo que ele coloca. É necessário refletir sobre coisas que dizem respeito não somente ao médico na sua formação profissional e em seus interesses profissionais, mas a todos nós. Quem não conhece as primeiras experiências consternadoras da nossa infância? De repente, sob a autoridade dos pais, fica declarado que se está doente e não se tem a permissão de se levantar pela manhã. Nos anos posteriores da vida, ganha-se as experiências que deixam mais claro que a verdadeira singularidade não se encontra tanto na doença, mas no milagre da saúde. E dentro disso, o filósofo vai nos mostrar que quando elegemos a doença como um inimigo, como algo a ser debelado em prol de um equilíbrio, ele faz todo um histórico desde a Grécia, nos mostra os diálogos em Platão, propositivamente em torno de Sócrates. Ele nos diz que quando fazemos isso, já não estamos nós construindo, aí sim, uma doença que faz eleger algo como um elemento doente, um elemento patológico. Não seria essa disposição já uma doença anterior que faz eleger outros como agentes? Nas palavras do filósofo, ele diz: o fundamental permanece, a doença e não a saúde, é o auto-objetivante, quer dizer, o lançar-se contra, resumindo o inoportuno. Eu quase cheguei a afirmar que ela, pela sua essência, é um caso. De fato, também se diz algo é caso de doença. Se for isso, estamos de uma das grandes novidades para os nossos dias, não é? Quando se deu vazão, quando se dividiu as coisas dessa forma, pode-se ter criado aí sim uma doença que buscamos atender. E cujo sintoma é eleger coisas que ela considera como doente, como normal. O problema é que toda a ciência hoje corrobora com isso, e todo o seu desenvolvimento na área médica, desde os elementos farmacêuticos, desde toda a farmacologia, os aparelhos que surgem, tomógrafos, elementos de aparelhos de ressonância e muitos outros que estamos desenvolvendo. Não vão aprofundar cada vez mais isso numa caça ao que foi identificado como doença? E se muito do que se diz como doença, na verdade, não passa nem perto desses elementos e seriam até indicados? Uma pessoa que se recusa a retornar ao trabalho, que está muito triste, que chora, que diz que não tem mais sequer vontade de voltar àquilo. E, no entanto, ela é tratada para que, quanto antes ela retorne ao trabalho, é dado a ela medicamentos, é dado a ela procedimento psicoterápico. Isso não seria propriamente uma doença? Esse modo de agir com o ser humano? Porque, às vezes, essa pessoa descobriu que trabalha em algo que não tem nada a ver com ela, que vive uma vida que nada tem a ver com ela, é uma farsa para ela. Isso não seria próprio sentimento de saúde? Saúde não seria isso, essa descoberta? Saúde não seria a pessoa, então, identificar que esses fatores, isso não é sinônimo de crescimento? Bom, mas nesse contexto é tratado assim? O filósofo faz claro que isso que eu disse não cobre todas as manifestações. Há casos e casos, temos que ver quais a cada situação. Por isso, o filósofo termina o trabalho dele homenageando a psiquiatria, nos dizendo que talvez seja uma das áreas dentro da medicina que nos propicia um encaminhamento melhor para essas questões, mas também coloca que esta área dentro da medicina sofre um sobrepeso imenso em relação às outras áreas, mas cabe a ela, talvez, a chance de discutir e de encaminhar para premissas melhores esses temas. Ele termina o livro com o capítulo Hermenêutica e Psiquiatria. A psiquiatria sempre ocupou uma posição especial no conjunto da ciência médica e da arte médica de curar, assim como a medicina no conjunto das outras ciências. Como arte de curar, ela sempre se encontra apenas no limite da ciência e vive de sua indissolúvel relação com a praxis. Ou seja, é na psiquiatria que tudo isso que o filósofo escreveu, nós veremos todos esses elementos de uma maneira muito conflituosa. O psiquiatra, praticamente todo o tempo, terá que lidar com isso. Se por um lado ele tem o código de ética, todo o arcabouço médico, o DSM-5 e outros referenciais, por outro lado ele lida com a subjetividade. E fazer a interface, a conversação dessas áreas pode ser extremamente complexo, muito diferente de alguém que chega ao hospital com o osso quebrado. E o ortopedista diz: olha, exatamente vamos fazer isso, 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 e não há discussão. Na psiquiatria não é tão evidente. Aí ele fala que essa tarefa toda se torna muito mais difícil para o psiquiatra devido a alguns fatores. Um deles: os espantosos meios técnicos da medicina moderna sempre voltam a seduzir, sobretudo os pacientes, a ver no médico, ao qual recorrem apenas um lado de sua atividade, e admirá-lo pela sua competência científica. Essa própria situação crítica do paciente o coage a considerar os meios mágicos da moderna técnica médica como tudo que resta. A pessoa procura um psiquiatra. Ela está com angústias imensas, medos imensos. E ela quer, então, segundo o filósofo, que esse psiquiatra lhe dê o diagnóstico, lhe dê a medicação e que esse medo pare. Ou seja, o filósofo diz que a própria pessoa, então, vai endossar esse discurso, tornando ainda mais difícil ao médico poder ir além desses elementos. Ele se torna preso de tudo isso, refém. A arte da compreensão lida com o incompreensível e com a compreensão da imprevisibilidade orçamentária da vida mental, espiritual. Esta arte chama-se, então, hermenêutica. E é aqui que faz a interface desses conteúdos. Bem, ele nos dá alguns elementos de hermenêuticas na psiquiatria, como o pensar sobre si mesmo diante de todos esses problemas e o quanto esse pensar sobre si mesmo não é uma reprodução do discurso social, né? Nas últimas décadas, do ponto de vista sociopolítico, os conceitos de doença mental e anomalia psíquica voltaram a ser um problema, sobretudo a partir de Foucault. Ou seja, estamos diante de uma questão que ganha cada vez maior pertinência nos nossos dias. Como termina a obra do Carlos Drummond de Andrade? Porque ali Drummond nos explora e nos mostra exatamente os limites que vimos aqui. Bom, o Drummond volta ao Rio, ele recebe um telefone, o Samuel volta ao Rio, na história de Drummond, recebe um telefonema de uma senhora que quer se encontrar com ele. Depois de relutar, ele acaba cedendo e marca um lugar público para poderem conversar. Uma senhora distinta, para os padrões de Samuel, bonita, a dona Deolinda, e eles conversam amistosamente. E a dona Deolinda fala para o Drummond. Ela todo o tempo tem um casaco cobrindo um braço dela. E então Drummond explica que o Samuel fica entre reticente, às vezes irritado. Não sabe muito bem o que ela quer com ele, mas é uma senhora tão bela, tão distinta, que o Samuel conversa com ela naquele bosque. E ela, vejam o que Drummond faz aqui, que é algo realmente notável e de um dos nossos maiores escritores. Drummond de Andrade faz com que a Dona Deolinda reconstitua parte da historicidade do Samuel. Você pode achar ridículo, mas eu me lembro das menores coisas de uma tarde que conversamos. O vestido lilás que eu usava, o sorvete que nós tomamos, era caju, você sabe? Eu me lembro que você me falou do norte, contou das coisas da sua meninice no Sergipe, na cidadezinha de Capela. Guardei esse nome. Não foi Capela que você nasceu? Foi. Pois é. Você me contou a história de um banho de rio, de um cajueiro que havia na beira d'água. Ela reconstitui a historicidade dele. E ao fazer isso, Samuel fica cada vez mais irritado com o fato do comportamento que atribuem a ele. Não faz sentido. Um homem com toda essa história que ela descreve aqui. Até que então, eles chegam num ponto muito delicado. Porque ela diz que tive uma surpresa medonha, a dor, depois de a tristeza enorme. A dor talvez fosse menor do que a minha tristeza. Foi assim, eu não podia esperar de uma criatura como você, tão atenciosa, tão boa, uma criatura que eu confiava tanto, meu Deus. E o Samuel fica perplexo, diz, mas o que que você achou? Ela diz, bom, naturalmente eu não vi o que aconteceu, Samuel. Eu não senti na minha própria carne o que aconteceu. E o Samuel então fica indignado e diz para ela, mas você está louca. Então, por que disse ao delegado que eu não tive culpa de nada? Essa mulher é aquela viúva que, graças ao depoimento dela, tudo é arquivado e ele é inocentado. Ah, ela diz para ele, quando eu senti aquelas pontas de dente nos dedos, aquela coisa fulminante, medonha, eu pensei que eu ia morrer. Sua cabeça cheirava tão bem, sua mão era tão macia, que horror! Por que você fez aquilo, Samuel? Você queria o quê? Ele levantou-se, mas sem a suavidade de costume. Ela quis retê-lo. Ergueu-se também. Ele ficou pasmo, sem palavras, porque caiu o casaco que ela cobria, e o que aconteceu é que ela não tinha só o dedo perdido, mas quase o braço todo. Havia tido uma infecção e no hospital, mesmo depois de cicatrizado o dedo, tudo, houve uma infecção porque ela se machucou e acabou perdendo o braço. Ah, e ela explica tudo isso para ele. Samuel então disse para ela: Olhe, Deolinda, você está completamente enganada. O que se passou naquela tarde, de fato, foi uma coisa horrorosa. Isso que aconteceu depois, de que só agora eu estou sabendo, foi pior ainda. Mas como você podia pensar um minuto apenas que eu? Isso é um absurdo. E ele pergunta para ela se ela acredita que ele foi capaz de morder a mão dela, e ela diz, acredito. E ainda pergunta para ele, então você jura? Juro, juro por minha mãe, juro por Deus. Ficaram um tempo calados, os dois de cabeça baixa. O texto termina com Samuel retornando a São Paulo, confuso, mas ainda acreditando que ele não fez nada desses elementos. Essa mulher o perdoou, procurou compreender, ainda que não soubesse como compreender, procurou aceitar esses eventos, não culpabilizar, achou que todo o testemunho dele como um homem bom na sociedade fazia, de certa maneira, desculpar esse outro lado dele tão terrível. E assim ela encaminha. E esse ponto cego permite, persiste, se permitir na vida de Samuel e a sociedade dos homens, tanto em sua ciência como no encontro com a subjetividade, muito pouco pode fazer com relação a isso. Esse é um dos dilemas que a arte da medicina e da arte das terapêuticas da nossa época busca compreender e busca oferecer novos caminhos em meio a tantos dilemas. Vou terminar a nossa aula com um breve filme para vocês, um filme que faz uma alegoria por contraste de um ser humano em seus vários contextos. Observem esta bela alegoria filmada nas nossas Américas Andinas, com um relato visual belíssimo. Vou partilhar a tela com vocês.